começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui começando mais um Bem Bolado, talk show da Rádio Cultura M930, em véspera de eleição, todo mundo com os nervos à flor da pele. Quem tem pele ainda tem nervo, mas... Enfim, feliz de estar aqui conversando com vocês. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Elza. Prazer conhecer vocês. Vamos começar, então, pensando... Enfim, eu não sei nem por onde começar. Eu só sei que eu quero que isso acabe logo. Mas eu vou começar com a Tânia. Tânia, seja bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente como é que você tem visto esse momento, essas questões que surgem como a desconfiança das urnas, essas ameaças, enfim, de golpe, a questão, enfim, o que você gostaria de trazer para a gente abrir um pouco a questão desses momentos que a gente está vivendo.
Boa tarde, Wagner, Marta, Elza, querida, todo mundo que está aqui na escuta da cultura. Obrigada pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui discutindo esse assunto com vocês, ao lado da nossa companheira de tantas lutas, Elza Campos. E, assim, a gente está com uma preocupação com relação às urnas eletrônicas que não é de hoje. É uma preocupação que vem aí desde pelo menos 2018, quando coisas estranhas aconteceram. Não estou dizendo que nas urnas, não é essa minha afirmação, mas Sim. ao menos no processo eleitoral, né? A gente fala em Cambridge Analytica, em Steve Bannon, indústria das fake news, que é uma coisa que não parou, porque me parece aí ter uma dificuldade imensa do próprio judiciário ou de outros mecanismos de controle para poderem acompanhar a falcatrua, né? Agora, com relação às urnas, essa questão do Bolsonaro ter começado lá atrás suscitando a insegurança delas é uma coisa muito delicada, porque pode ser e pode não ser, geralmente o que ele fala não é. A nossa preocupação no grupo onde a gente tem discutido isso é que era que, eu espero que isso jamais se concretize, né? Ele, na verdade, estivesse fazendo um questionamento sobre a segurança das urnas eletrônicas, para que nós, os progressistas e a esquerda em geral, assumíssemos a defesa radical. Isso foi feito, né? Não por mim, que tenho que ser honesta comigo mesma, confessando que não participei de nenhum ato avalizando nem o TSE e nem as urnas eletrônicas, apesar de achar que eles estão fazendo o papel deles e que deve ser feito com segurança, e é o dever, isso não é nenhuma razão para louvá-los. Uhum. Mas houve atos assim, imensos, inclusive em academias paulistas, paulistanas, no Brasil inteiro, na verdade, onde se dizia, nós nos responsabilizamos 100% pela fidelidade, pela segurança das urnas eletrônicas. Uhum. Eu não me responsabilizo, porque amanhã ou depois eles podem ter a forma de fraudar isso. E aí a gente passou o recibo, né? Como é que a gente vai questionar qualquer fraude? Sei que essa é uma das preocupações, inclusive, dos grandes estudiosos a respeito de eleições. Uhum. A gente tem ido participar de alguns processos eleitorais. Ano passado, em novembro, nós estivemos acompanhando as eleições gerais da Venezuela. E mês passado, nós estivemos na Rússia acompanhando o referendo. E o que a gente vê é que existe também, no exterior, uma preocupação com os nossos processos eleitorais em relação à questão das urnas. Então, é uma discussão que não dá para a gente assumir, né, um lado dizendo não é segura, tenho certeza. A gente teria que ficar mais assim, reservado, acompanhando isso, Wagner, para ter certeza do que vai acontecer. É mais ou menos isso para começar.
Sim, muito bem. Muito bem. Já começa, chegou chegando já, né, Tânia? Elza, conta pra gente sua experiência, como é que você tem visto esse momento que a gente está vivendo agora?
Bom, queria aqui mandar meu abraço aí para a Marta Toledo, companheira aí de muitas jornadas, a você, Wagner, agradecer também o convite, a Tânia Mandarino, que desde, acho que a gente já se conhece há algum tempo, mas a gente se encontrou algumas vezes na luta contra o golpe, contra a Dilma, né? E também nas lutas da vigília Lula Livre, nas defesas da democracia, em eventos que foram realizados, a Tânia esteve representando grupos nacionais democráticos, né, advogados da democracia, e que a gente teve o prazer de estar participando, mas a nossa luta pela democracia, ela já vem de... Eu comecei a militância política, gente, ali quase no final da ditadura militar, né? E foi ali que eu aprendi, quer dizer, eu já aprendi desde estava no interior do Paraná, os princípios democráticos, né? Os princípios dos valores de justiça social. Na minha família, né? Sempre foram oposição, então eu consegui aprender desde lá. E quero dizer para vocês que, claro, a gente vai caminhando nesse processo, né? A Tânia é advogada, eu sou assistente social, eu milito também nas causas de defesa, né, da justiça, da dignidade, das liberdades democráticas já há muito tempo e, claro, nas causas da inclusão social. Então, com certeza, Wagner, nessa sua fala inicial de como a gente está, né, realmente eu acho que a gente vive uma angústia coletiva. Talvez do lado de lá também, mas muito mais do nosso lado, porque o nosso lado tem um projeto coletivo de sociedade, tem um projeto de transformação social, tem um projeto onde as pessoas, a natureza, o meio ambiente, os animais, inclusive, onde todos e todas estejam incluídas, né, nesse processo. Então, é uma afronta todo dia, é uma violência todo dia, uma violência não só... violência geral, mas é uma violência simbólica. E essa violência simbólica, ela fica sendo, né, nossas subjetividades, né? A gente fica sentindo isso todo o tempo. Mas como nós temos um projeto coletivo de sociedade, como nós temos uma ação que tenta buscar, né, a unidade de todos e todas, principalmente daqueles que não estão um processo de consciência política, e a gente gostaria muito que todos tivessem, assim não estaríamos com esse quadro na realidade brasileira, um quadro, né, que, digamos assim, estamos com um projeto nosso, né, mais à frente um pouquinho, mas ainda com ameaças. Se a gente tivesse consciência política na nossa sociedade, nós estaríamos já estamos em outro momento, né? Então, eu quero dizer para vocês que não vou entrar muito nesse aspecto do voto, da urna eletrônica. A Tânia é especialista, estudiosa, atua nisso. Eu tenho minha visão mais leiga, mas eu acho que todo o questionamento que vem do grupo, do atual presidente, do seu grupo, da sua turma, né, é no sentido de questionar para não dar viabilidade a esse processo de urnas eletrônicas, que até o momento, inclusive o Brasil é exemplo, mas eu entendo o que a Tânia diz no sentido de colocar que nós não estamos totalmente no controle disso, né? O controle desse processo eleitoral, infelizmente, não é nosso. Nós temos contradições do Poder Judiciário, nós temos contradições nas estruturas políticas, no sistema político do nosso país, né? Então, nesse sentido, eu entendo a Tânia, mas de toda forma, eu acho que o nosso questionamento é diferente do questionamento dos grupos que detêm hoje, que estão hoje no poder, né? Nos esquemas aí. Um pouco isso. Mas eu sou bem otimista. Só queria dizer para vocês que eu lembrei de uma frase, para começar, da Angela Davis, que ela diz que não acha que nós tenhamos outra alternativa senão permanecer otimistas. O otimismo é uma necessidade absoluta. E tem grandes, estou lembrando também que fala isso. Então, nós estamos aqui porque, apesar de tudo, Apesar desse sofrimento, nós somos otimistas.
Isso aí, isso aí. Muito bem, Marta. Como você está? Tem um sol aí, que delícia.
Eu estava conversando com o Wagner, que eu falei assim, eu queria dormir e acordar só na segunda-feira, mas não dá, né? Então, vamos lá, a gente tem que continuar. Esse ano eu estou menos na luta, porque eu acho que a saúde emocional, mental, em 2018 comprometeu demais, e esse ano eu falei, não dá. E eu decidi fazer de outra forma. A Elza tem acompanhado campanhas, né, outros movimentos com população em vulnerabilidade, né? Não deixar de atuar, mas... vou confessar, a saúde mental não dá conta, não. E eu até queria perguntar um pouquinho para vocês. Primeiro, Elza, que prazer você aqui, assim, minha amiga querida, sabe, de luta, de tudo. Tânia, você, a gente não teve o prazer de se conhecer pessoalmente, mas quantas vezes você não foi mencionada nas reuniões, nos comitês e tudo. Então, admiro muito o seu trabalho. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar, porque, menina, você foi corajosa naquele caso, né, do Mamãe Falei. Porque a Elza estava falando da questão das ameaças, né? Porque você mexeu ali com uma pessoa, com uma situação. Eu não sei se vocês lembram que em 2016, aquele cidadão, né, que no fim, quando estava tendo as ocupações, ele assediou duas menores de idade, duas meninas menores de idade, e foi um caso que correu em segredo, tudo. E a Tânia, aí agora em março, pôde divulgar o caso. E falar sobre isso. Tânia, você sofreu ameaças, porque você mexeu com pessoas ali que a gente sabe de onde vieram, qual o pensamento. E daí também já parto para a Elza, porque, Elza, você tem feito um trabalho incrível, uma campanha incrível, de ir para o centro, abordar as pessoas, colocar o vermelho, assumir qual é o seu partido, qual é a sua luta, e vai lá no centro para abordar as pessoas num trabalho lindíssimo, que eu admiro e gostaria de estar. Eu queria que vocês me dissessem, como que é isso? Como é que ficam os nervos?
Boa pergunta.
Marta, prazer, satisfação imensa em estar com você aqui, em te conhecer pessoal, virtualmente, finalmente, e gratidão pela generosidade das suas palavras. Quando você fala em sofreu ameaça, a gente realmente tem um gatilho que aciona aqui, já vem um pouquinho de água nos olhos, mas passa rápido, né? Porque a gente sofre ameaças desde 2016. Teve um marco na ocupação dos estudantes secundaristas, que aqui no Paraná foi das maiores, se não a maior do país, né? Que foi a morte de um estudante dentro de uma escola, o Safel, em Santa Felicidade, que não tinha absolutamente nada a ver com as ocupações, uma coisa, uma tragédia que aconteceu, um matou o outro. E nós conseguimos entrar naquela escola, os estudantes pediram e autorizaram que a gente entrasse. Então, nós entramos e, como tinha muita visibilidade naquele momento, eu lembro quando chegamos na delegacia para acompanhar os depoimentos, com as psicólogas da Defensoria Pública, que na época tinham sido destinadas também muito gentilmente pelo nosso querido Gerson, que era ouvidor, né, o Gerson Silva. Eu lembro que eu conversei com um jornalista, que era o Gibran, e ele estava do lado dele, e falei, o que é isso aqui? Nas minhas redes, eu nunca tinha visto aquilo, né, no meu Facebook. Ameaça, 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 xingamentos de toda a ordem, de toda a espécie que vocês possam imaginar, tanto no privado quanto no público. Então, eu lembro que o Gedrão falou, você vai ter que deletar as suas redes por um tempo, que depois passa, né? Ele que já deve ter muita experiência de acompanhar tipo de coisa. Eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com isso. A partir daí, já veio o calo, né? E tem uma coisa que chama adrenalina militante. Vocês já ouviram falar? Você não está nem aí, é lógico. Lógico, o grupo político que a gente pertence tomou todas as providências, reuniu orientações. Tem uma porção de coisas, né, Elza, que a gente faz quando tem ameaça e deixa de fazer, né? Não pegar Uber, para que não possam seguir o caminho da gente. Tem uma porção de coisas. Não ir para atos públicos, né, naquele período. E a gente seguiu todas essas regras de segurança, mas não deixou de continuar exposta às ameaças, porque isso faz parte, né, de estar na militância, na ativa. A Elza disse muito bem que ela começou a militar no finalzinho da ditadura militar. Nós também, em 85, em Londrina, Figueiredo estava saindo, eu lembro que eu tinha um ódio dele no movimento estudantil. Então, a gente tem essa consciência política também a respeito do que foi a ditadura, apesar de não termos vivido, né, Elza, ela, na nossa pele, não aquela, estamos vivendo outra hoje. A gente tem essa consciência do que passavam os valorosos e as valorosas que enfrentaram a ditadura, muitos morreram. E a gente sabe que, se isso acontecer também, é toda uma causa, toda uma luta, uma utopia que não tem fim, que está no nosso horizonte para sempre. E aí, com relação ao Mamãe Falei, a gente fez agora esse enfrentamento de uma forma um pouco mais calejada já, né? Já sabendo um pouco como fazer. Então, assim, eu dizer para vocês que eu recebi ameaças em função das denúncias contra o Mamãe Falei seria mentira minha. As ameaças cessaram. Já faz bastante tempo que eu não recebo ameaças, talvez porque a gente vai desenvolvendo um método mais maduro, né, de atuar. Inclusive, a gente fez também, trabalhou junto com o coletivo, uma situação que gerou uma pena de demissão para um dos procuradores da Lava Jato. Nunca recebemos nenhuma ameaça. Tá, dizem que é nessa hora que a gente tem que ficar mais preocupada. Mas nós vamos seguir trabalhando. Só para concluir, uma comparação que eu vou fazer, assim, me vem à cabeça agora, Marta, prática da relação... que você está no risco, está no perigo, né, e a adrenalina vir, foi que quando a gente terminou o referendo agora na Rússia, eu estava em Zaporizhia, que é um dos quatro territórios que foram reintegrados à Rússia, da Ucrânia, a gente estava saindo muito choro, as mesárias, diretoras de mesa, 100% mulheres atuando no front, sabe, Elza, lá no eleitoral, choraram muito, se abraçaram, e a gente sai para ir para... o lugar onde ia ser feita a contagem, a apuração, e duas das mesárias entram no lado preto delas e o escapamento dá um estouro. Né? Todo mundo conhece estouro de escapamento, só que ninguém sabia que era escapamento. Então, todo mundo ficou assim, achando que era uma bomba, se enfiou embaixo dos carros, os soldados já vieram e tudo. E olha, eu senti uma coisa naquele momento que era assim: se for uma bomba, foda-se, desculpa, não sei se pode falar isso aqui, esse horário. Mas a gente, quando está ali no meio da luta, não tem muito essa preocupação, não, viu, Marta? Obrigada pela tua pergunta.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.